Esse fim de semana vai ser muito importante para todos nós que fazemos o Livres. A nossa primeira Assembleia Geral de Associados vai chancelar o novo estatuto da associação, inaugurar um novo modelo de governança e eleger os integrantes dos novos conselhos que compõem essa governança. Por que isso é importante? Quer saber como isso vai funcionar? Então já deixa o seu like, faz sua inscrição, ativa o sininho aqui no canal e acompanhe esse Livres Notícia de hoje. A gente vai trazer entrevistas com o Juan Saavedra, que teve uma participação muito importante na consolidação da nossa estrutura de ética, e com Fernando Henrique Miranda, que é um dos nossos novos conselheiros. De segunda a sexta, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nesse fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, aqui em São Paulo, o Livres realiza a nossa primeira Assembleia Geral de Associados. Aqui em São Paulo, como eu disse, no auditório da Distrital Butantã, da Associação Comercial de São Paulo. O evento é aberto para todos os associados, basta estar em dia com a sua mensalidade, e vai marcar uma evolução institucional muito importante para o Livres, porque a gente vai estar votando novo estatuto. Vamos consolidar com isso uma nova governança, eleger a nova composição do Conselho de Administração, do Comitê de Ética e do Conselho Fiscal, além, é claro, de debater sobre o futuro do nosso movimento, quais devem ser as prioridades do Livres para 2020. Hoje a gente vai explicar um pouco dessa nova governança. Originalmente, ainda no tempo do PSL, o Livres era gerido por um conselho que era composto pelos fundadores do Livres, inicialmente eu, Fábio Osterman, Sérgio Bivar e Felipe Melo França. Com o tempo foram se juntando outros nomes muito importantes para a construção do Livres como movimento. E hoje essas pessoas formam o nosso conselho de beneméritos. Além desses quatro, temos o Rodrigo Saraiva Marinho, Diogo Costa, Paulo Gontijo, Helena Landau, Gustavo Maltache e Leonardo Regazzini. Com a nossa saída do PSL, houve muito debate sobre a nova formação da governança do Livres. Então a gente criou um conselho de transição e uma diretoria executiva. A diretoria executiva é a instância que toca o dia a dia do Livres. A gente é remunerado pela associação, é um trabalho, a gente executa um plano estratégico conforme as diretrizes que são aprovadas pelo Conselho de Administração. Hoje a diretoria é liderada por Paulo Gontijo, todos vocês conhecem, além de ter Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas, e eu, Mano Ferreira, que sou o diretor de comunicação. Já o Conselho de Transição foi integrado por três pessoas: Fábio Osterman, que a gente já conversou aqui recentemente sobre esse trabalho, Leonardo Regazzini e Rodrigo Saraiva Marinho. Ao longo de 2019, eles conduziram um trabalho de consulta aos associados do Livres como um todo para a construção de um planejamento estratégico e para a elaboração do novo estatuto, que agora vai ser votado amanhã, sábado, né, na Assembleia Geral dos Associados. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, conversando com o Fábio Osterman. Vamos deixar o link aqui para você clicar se ainda não tiver conferido essa conversa. O trabalho desse Conselho de Transição se encerra agora na Assembleia Geral com essa aprovação do novo modelo de governança do Livres. E pelo novo estatuto, o Conselho de Beneméritos indica nomes para serem chancelados pela Assembleia Geral de Associados, que também elege representantes para integrar esses conselhos. E qual que é o papel de cada conselho? Bem, o Conselho Fiscal, o nome já é muito sugestivo, é quem acompanha, fiscaliza as contas do Livres, né? Quem olha lá a nossa contabilidade. Os beneméritos indicaram três nomes para apreciação da Assembleia. Felipe Modesto é engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, tem trabalhado ao longo de sua carreira em empresas de energia e tecnologia, foi coordenador do SFEL em movimentos sociais na área de educação e conselheiro do Instituto Cristãos pela Liberdade. João Santos, por sua vez, é graduado em administração pela UFPE, empreendedor, já teve várias empresas, ex-diretor administrativo do Livres, atualmente é CEO da Homero e conselheiro estratégico da Forcadia. Mariana Valentim teve recentemente aqui no Livres Notícia, inclusive, é arquiteta, graduada pela UNB, empreendedora, ativista transexual e sócia do escritório Marque Projetos e Arquitetura. Já o Comitê de Ética é o órgão que recebe denúncias sobre atos de associados que eventualmente possam ir contra nossos princípios ou, enfim, fazer algo que não seja correto. O comitê é o que analisa esses casos e delibera a respeito deles. Foram indicados dois nomes, a Débora Bizarria, que é graduanda em economia pela UFPE, especialista em economia comportamental e Leadership Associate do Students for Liberty no Brasil, e o Cadu Albornoz, que é advogado, graduado em Direito pela URGS, no Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e, além disso, é sócio do Escritório de Advocacia Albornoz Jordão Advogados Associados. Além desses dois, o Comitê de Ética vai ter um novo nome eleito pela Assembleia Geral e vai funcionar de acordo com o Código de Ética, que vai ser apresentado na Assembleia também, que foi formulado por um grupo de trabalho que trabalhou ao longo de 2019, liderado pelo advogado Juan Saavedra, com quem a gente vai conversar agora. Juan, por que é importante para o Livres consolidar uma nova governança e qual o papel do Código de Ética para isso?
Bom, o procedimento de ética construído pelo Livres, ele tem o objetivo principal de resguardar, em primeiro lugar, a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, tanto por parte dos associados quanto por parte da associação, e também tem o objetivo de ser breve. Nós não pensamos em construir um procedimento disciplinar que dure mais do que 90 dias, porque isso não é bom nem para a parte denunciante, nem para a parte denunciada e nem para a estabilidade do associado e da associação. E dentro do contexto e do cenário da política nacional, onde inclusive diversos partidos políticos e diversas organizações têm adotado procedimentos ético-disciplinares de forma rigorosa, até como um controle da atuação pública dos seus associados ou filiados, o Livres, tenho certeza, tem um instrumento sólido em suas mãos para fazer valer desde já e dentro de um ano extremamente importante, que é um ano eleitoral, onde com certeza nós vamos ter muitos associados do Livres, Brasil afora, pleiteando cargos tanto no Executivo quanto no Legislativo.
Conta um pouco como é que foi o processo de construção do Código de Ética e como é que ele vai funcionar na prática.
Bom, a criação do Código de Ética partiu da experiência que os membros do atual comitê já tinham em outras organizações da sociedade civil e também foi inspirado em políticas de compliance de outras empresas. O procedimento disciplinar ele tem a intenção de ser breve, de ser realizado no prazo máximo de 90 dias, para que tanto o denunciante quanto o denunciado tenham a resposta o mais rápido possível a respeito do que foi posto dentro de uma denúncia. Essa denúncia, a partir do momento que ela for realizada, ela vai ser avaliada pelo Comitê de Ética e, dentro do prazo previsto no Código, o Comitê de Ética vai se manifestar se a recebe ou se não a recebe. Recebendo a denúncia, está então instaurado o processo administrativo disciplinar e será aberta o prazo de defesa do denunciado em respeito a um princípio constitucional de ampla defesa e contraditório. Cessado o período de defesa, tem início então a instrução do processo administrativo disciplinar, onde o Comitê de Ética irá produzir as provas que entender necessárias para a instrução de toda a denúncia, inclusive provas testemunhais, que poderão ser realizadas por conferência eletrônica a partir das testemunhas indicadas tanto pelo denunciante quanto pelo denunciado em sua denúncia inicial ou em sua defesa. finalizado o procedimento de instrução, pode ser aberto por parte do Comitê de Ética, não de forma obrigatória, um prazo para razões finais, e então o Comitê de Ética dará a sua decisão, que pode ser de advertência pública, de suspensão, uma pena alternativa, ou então uma pena capital, que é a pena de expulsão da associação, no caso de a acusação, o fato denunciado, ter sido comprovado e o Comitê de Ética entendê-lo como grave. Sendo a sanção de expulsão uma pena capital, ela será submetida ao Conselho de Administração do Livres. Ou seja, quando o Comitê de Ética decidir pela expulsão, ele estará recomendando ao Conselho de Ética, ao Conselho de Administração, a expulsão daquele associado. E caberá, então, ao Conselho de Administração, avaliando todo o instrumento do processo administrativo disciplinar, decidir se acata a decisão do Comitê de Ética ou, então, se adota a pena alternativa. Porque quando o Comitê de Ética decidir, se for o caso, pela expulsão do associado, ele obrigatoriamente, conforme consta no nosso Código de Ética, que vai ser votado na próxima Assembleia, ele indicará uma pena alternativa. Ou seja, o Comitê de Ética decide pela expulsão, mas caso o Conselho de Administração entenda que não é a situação para exclusão do associado do Livres, então será aplicada uma pena alternativa que pode ser de suspensão.
Juan, por fim, fazendo uma comparação com a realidade política brasileira, como é que tu avalias os instrumentos para controle de ética que foram construídos pelo Livres?
Bom, quero agradecer ao Livres mais uma vez por ter oportunizado a mim, a Andréia Espínola e ao Jorge Vaz, que fizeram parte do Comitê de Ética e auxiliaram na construção desse código, que tenho certeza vai consolidar o Comitê de Ética, que já estava previsto no Estatuto, faltava apenas um regramento para o seu funcionamento, e o Código de Ética vai justamente ao encontro de tudo isso, garantindo aí a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, tanto da associação quanto dos associados, e também a efetivação dos nossos compromissos e dos nossos valores. Com certeza, no passar do tempo, talvez nós tenhamos a necessidade de ajustá-lo, de criar novos mecanismos, mas com absoluta convicção, eu tenho certeza de que o Código de Ética que vai ser posto à votação na próxima Assembleia é um instrumento pronto e apto a fazer com que no ano de 2020 nós tenhamos aí o início de um procedimento disciplinar dentro do Livres que resguarde, sobretudo, a nossa instituição. Mais uma vez, obrigado por ter a oportunidade de contribuir com o Livres e sucesso a todos na Assembleia. Muito obrigado, mano. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Juan. Agora vamos falar sobre o Conselho de Administração, que na prática funciona como chefe da diretoria executiva, como a gente estava explicando. O Conselho de Administração participa da definição estratégica, faz o plano estratégico do Livres para o ano e supervisiona o trabalho da diretoria. Dois membros ainda vão ser eleitos pela Assembleia Geral de Associados, mas o Conselho de Benemérito já indicou três nomes que vão ser chancelados pela Assembleia. O Guilherme Setúbal, que é graduado em Administração de Empresas pela PUC de São Paulo, possui MBA em Finanças pelo INSPER e é gerente de relação com investidores da Duratex. Além dele, o Luiz Felipe Costa Milan, que é graduado em Administração pela PUC do Rio de Janeiro, foi gerente do Instituto Milênio, que é uma importante organização do movimento liberal brasileiro, e foi diretor de relações institucionais da Associação Nacional de Hospitais Privados e atualmente é CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além deles, temos também o Fernando Henrique Miranda, que é graduado em Administração Financeira, especialista em Marketing, tem MBA em Think Tank pela Atlas Network, uma importante parceira do Livres, uma das maiores organizações liberais do mundo, e é ex-diretor do Students for Liberty para a América Latina. Para entender um pouco melhor o que a gente pode esperar desse novo momento da governança do Livres, A gente vai conferir agora uma conversa que eu tive com o Fernando Henrique Miranda, nosso mais novo conselheiro de administração indicado pelos beneméritos do Livres. Pessoal, então vamos conversar agora com um dos novos membros do Conselho de Administração do Livres, Fernando Henrique Miranda. Fernando, seja bem-vindo ao Livres Notícia, ao Conselho do Livres. Fernando, eu queria que você começasse contando um pouco para quem ainda não te conhece sobre a tua longa história, no movimento liberal brasileiro. Você é um cara super premiado internacionalmente, inclusive. Conta aí um pouco, como é que você chegou no movimento liberal brasileiro?
Parece longa porque nossa história é curta, né? Então, assim, eu entrei no movimento liberal aí em 2012, né? Entrei na época no Students for Liberty e comecei como coordenador estadual. Então, minha primeira oportunidade, eu era aluno do IBMEC e eu tinha um professor liberal, me apresentou o Students for Liberty.
Lá em Minas.
Lá em Minas Gerais. E aí eu comecei a participei como coordenador estadual. Depois disso, eu fui trabalhar num banco público, fiquei um tempo fora, né?
Eu fiquei curioso, o professor era o Diogo ou o
Diogo Costa? Era o Diogo Costa, E que hoje é presidente da ENAP, né?
Isso. E que já foi conselheiro do Livres também.
Foi conselheiro do Livres. E aí, na época, existia o Ordem Livre, né? Existiam alguns movimentos aí da mais antigos. E eu comecei a participar, eu fiquei um tempo fora. Depois disso, eu fui trabalhar no banco público, passei num concurso público, fiquei um tempo fora. O pessoal fica achando, traidor, foi trabalhar no banco público, liberal, fui trabalhar no banco público. E aí, 3 anos depois, eu fui convidado a assumir o Students for Liberty Brasil como diretor executivo. Eu já tinha uma experiência de gestão, já tinha uma experiência de ativismo, estava dando palestra pelo Students for Liberty, e aí eles procuraram alguém que já tinha um perfil mais executivo, e aí eu assumi. Nessa época, eu já tinha 3 anos de Banco do Brasil, já tinha chegado a cargo de gerência e tal, e aí eu assumi esse desafio de administrar a associação, que é outra coisa, não tem nada a ver.
E eu posso dizer, um testemunho de quem ajudou a fundar o SFL no Brasil lá atrás, que com sua gestão o SFL deu um salto de profissionalização.
Obrigado, fico feliz. O que aconteceu quando eu cheguei lá é que a gente estava num momento de reestruturação, né? A gente tinha passado por um momento turbulento um pouco antes, mas a gente conseguiu reestruturar, conseguiu ganhar a confiança dos doadores, consegui montar uma equipe bacana, equipe que uma boa parte está lá até hoje. Herdei uma galera muito boa também, o Ivanildo, que a galera conhece e tal, que trabalhou comigo lá desde o começo. E fiquei bem feliz com a minha transição. 2, 3 anos depois, eu fui promovido de diretor do Brasil para diretor da América Latina. O resultado do Brasil foi tão bacana que eles quiseram expandir isso para a América Latina.
O resultado do SFL no mundo inteiro, né?
No mundo inteiro, mas o Brasil sempre foi destaque. A gente, enquanto mundialmente a gente tinha 2, 3 mil coordenadores, o Brasil passava de 1000. Mais de um terço dos resultados vindo aqui. A gente era o primeiro lugar em número de eventos, a gente era o primeiro lugar em número de pessoas,
e
praticamente
assim,
todas as métricas.
Ganhou o prêmio de melhor organização estudantil da Atlas.
Né? Ganhamos o prêmio da América Latina com as conferências estaduais, né? Que a gente foi a maior série de eventos liberais da história do Brasil, desde a época lá da escravidão e tal. A gente tinha tido uma série de mais de 18 eventos em mais de 18 cidades diferentes. E aí, depois, conseguimos ganhar com o Brasil Empreende, que também foi mais de 40 eventos.
Em parceria com o Livres.
Em parceria com o Livres. Foram mais de 40 eventos que a gente realizou. E aí a gente ganhou o prêmio mundial, que inclusive foi na minha saída quem recebeu o prêmio, já foi o Frel lá em Nova York.
Muito legal. E agora, quais são tuas expectativas em relação a esse momento do Livres? A gente está estruturando uma nova governança, o Conselho de Administração é uma parte central desse novo modelo, né?
Eu acho que um Conselho de Administração é muito importante porque ele traz uma confiança muito bacana para a galera que quer investir no Livres, que quer participar, saber que existe um órgão independente que está olhando a organização a longo prazo. Então, assim, apesar das ambições políticas, apesar das ambições da próxima eleição, que todo mundo quer fazer o máximo possível para a gente ocupar o maior espaço possível o quanto antes, tem uma parte da organização que está olhando o longo prazo, que está pensando em ganhar as pessoas que vão estar nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, eu acho que todo conselho de administração tem esse papel de ser um pouco de representante das pessoas que investem na organização e também um guardião do longo prazo, né? Então, assim, olhar se as políticas são sustentáveis, se o modelo de gestão é sustentável, se a direção executiva está olhando para isso. Eu acho que o Conselho de Administração tem esse papel.
Muito legal. E a gente, nesse fim de semana, vai fazer a Assembleia Geral dos Associados, onde o novo estatuto que traz esse novo modelo de governança vai ser chancelado pelos associados. Eu queria então que tu fizesse um convite e dissesse o que é que tu está esperando dessa Assembleia.
Estou empolgado, eu acho que é uma boa oportunidade da gente do Conselho, dos mandatários, conversarem com os associados. Então, uma coisa que eu acredito muito é em ouvir as pessoas que estão lá na ponta fazendo o dia a dia do Livres. Então, podem me procurar lá se vocês quiserem conversar, se tem algum palpite, alguma sugestão. Eu passo o palpite para frente, prometo. E eu acho que é uma boa oportunidade da gente conversar sobre o futuro do Livres, da gente falar o que a gente quer construir nos próximos anos. Eu acho que é importante as pessoas participarem para realmente darem a sua opinião de como o Livres deveria estar construindo o movimento daqui para frente. Eu acredito muito na participação das pessoas que estão lá na ponta, as pessoas que estão construindo o dia a dia da organização e que elas têm que ter o maior nível de liberdade possível, porque elas que entendem a realidade delas. E quando elas passam essa realidade pra a gente consegue armar elas melhores para fazerem ali, combater um bom combate no dia a dia.
Muito bom, Fernando. Obrigadão.
Nada, obrigado.
Se você é associado ao Livres, está mais do que convidado, está convocado para participar da nossa primeira Assembleia Geral de Associados. Basta estar em dia com a sua mensalidade e aparecer amanhã, no domingo, no auditório da Distrital Butantã da Associação Comercial de São Paulo. Aqui no link da descrição vai ter o endereço completo direitinho para você poder ir. Para quem não puder ir, na segunda-feira a gente traz um resumo aqui no Livres Notícia. Como você sabe, segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Para você que é associado e está aqui em São Paulo, até amanhã. Para quem não conseguiu vir, bom fim de semana e até segunda-feira.